Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 5 de novembro de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós vamos hoje iniciar o capítulo 16, Médiuns Especiais. Iremos ler Aptidões Especiais dos Médiuns, item 185. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e a espiritualidade amiga, para que sempre nosso trabalho, Senhor, que é feito em Teu nome, possa ser amparado, inspirado e conduzido por Ti, através dos nossos amigos espirituais, para que possamos, com o Teu auxílio, verdadeiramente compreendermos lições que ainda estão bem longe da nossa compreensão moral e até mesmo intelectual. Graça te damos, amado Mestre, por essa oportunidade e que os bons Espíritos possam nos conduzir. Que assim seja. Então, vamos lá? Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade ela apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, salvo as qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações, ela guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz a marca da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância, mas em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele incontestavelmente uma propensão para se ocupar de uma coisa de preferência a outra. Os espíritos batedores, por exemplo, raramente se afastam das manifestações físicas e, entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e etc. Referimos-nos aos espíritos de mediana categoria, pois as aptidões se confundem na unidade da perfeição, quando eles atingem certo grau de elevação. Mas, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, que é para o primeiro. Quem é o primeiro?
O espírito.
Instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Então, no primeiro momento, ele vai falar que a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito. Quanto mais superior o espírito, mais superior as comunicações. Estamos juntos. Mas ele fala no segundo momento, ele vai dizer aqui, mas ao lado da aptidão do espírito, existe também a aptidão de quem? Do médium. Então nós já estudamos aqui, batemos várias vezes nessa tecla, que o médium, ele é o intermediário. Toda comunicação passa por ele é o filtro. Então se o médium não tem um bom vocabulário, não tem como o espírito que tenha uma intelectualidade possa passar a mensagem com a qualidade que ele deseja, porque o instrumento é muito falho ainda. Mas se nós temos aqui um instrumento que o ser humano é moralizado, mas ele não tem uma boa intelectualidade, e nós temos aqui alguém que tem uma excelente intelectualidade, mas não é moralizado, qual dos dois tem maior aptidão para receber e compreender esse pensamento desse espírito superior?
O moralizado.
E ele vai optar em usar o moralizado. Entendeu? Então vamos aqui. Agora ele está entrando na particularidade média.
Uma outra coisa que ele fala aí das aptidões, que é assim, que cada espírito mediano possui uma aptidão. mas que quando ele chega na unidade da perfeição, essas aptidões se confundem, ou seja, ele vai adquirir todas as aptidões, seja da medicina, seja o moralista, seja o sábio, seja os médicos, seja todas essas coisas. Ele faz essa distinção também.
Vamos lá. Façamos uma comparação. Isso aqui tudo é o professor Allan Kardec. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos que, para as pessoas comuns, são todos bons instrumentos, embora sejam muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, que neles descobre variações de extrema delicadeza, levando-o a escolher uns e rejeitar outros. Variações que ele percebe por intuição, mas que não consegue definir. Dá-se a mesma coisa em relação aos médiuns. Em igualdade de condições quanto à força mediúnica, o espírito dará preferência a um ou a outro, de acordo com o gênero de comunicação que queira transmitir. Vamos pegar livro A Gênesis. Eu sempre vou citar A Gênesis. Quando Galileu foi escrever aquelas mensagens que estão no livro A Gênesis de Allan Kardec, ele utilizou que médium? Camille Flammarion, que era nada mais, nada menos do que um astrônomo. Então, ele tinha um médium, esse médium era um estudioso da astronomia, então ele tinha toda a capacidade, todo o instrumento, todo o material para interpretar o pensamento de Galileu. Porque o médium, ele será sempre um intérprete. Porque espírito não dita frases, ele transmite pensamento. Pensamento não é ortografia, pensamento não são palavras. Pensamento, ele precisa ser revestido com a palavra humana, com o vocabulário humano. Por isso que nós vamos falar que toda a comunicação vai um pouco do médium. Por isso que os espíritos acabam tendo o quê? Preferências, porque aí é uma luta menos, é uma barreira menos. Os espíritos chegavam a psicografar na época do professor Allan Kardec para comprovar o fenômeno por pessoas que eram analfabetas. Agora você imagina a luta a vencer, porque não havia coordenação motora. Então, quase sempre isso era feito com médios o quê? Mecânico, semimecânico ou intuitivo? Mecânicos. Como é que tu vai... Como é que... Se ele poderia captar todo o pensamento, mas ele não sabe escrever. Porque no médio intuitivo, quem escreve é o médio. No semimecânico, ora é o médio e ora é o espírito. Agora, no mecânico, não. A mão do médio é a extensão da prancheta. Mas ainda assim... É como se estivesse realmente utilizando a prancheta. O trabalho é muito grande para os efeitos físicos. O efeito físico não é algo que é simples de se fazer. Simples é a psicografia intuitiva. Essa é a mais simples. Mas quando se fala de materialização, de movimento de objetos, isso requer um trabalho muito maior da espiritualidade. Por isso é que não é comum. E por isso que os espíritos não vão ter todo esse trabalho só para atender o capricho pessoal de A, B, C e D. Isso foi feito no período da codificação. Ainda temos, mas temos que entender que isso não é comum. A gente não vê movimentações de objetos, materializações em todos os centros espíritas. Era necessária a comprovação. A comprovação da existência de uma individualidade extracorpórea. Era necessário. Hoje, se alguém, de repente, uma reunião mediúnica falar assim, comprove-me que existe, mexa alguma coisa, eles vão dizer assim. Como é que você costuma dizer, gente? Vira é...
Luta.
Luta tu. Tu é que lute. O que tinha de ser feito já foi feito. Os espíritos não estão para atender capricho, para comprovar. Se a Anaís chegar e não acredita, ele diz, que lute, problema teu. Vai mudar alguma coisa na lei da natureza? O fato da Anaís dizer não acredito? Então os espíritos não estão para atender pessoa individual. Ele não está aqui para atender capricho pessoal. O trabalho que foi feito na chegada do advento do espírito aqui foi para o coletivo, foi para uma humanidade. Ficou claro isso? Então vamos ver aqui. Dá-se a mesma coisa em relação aos médios. Em igualdade de condições, quanto a força mediúnica. O espírito dará preferência a um ou a outro, de acordo com o gênero de comunicação que queira transmitir. Assim, por exemplo, há indivíduos que, como médiuns, escrevem admiráveis poesias. Entretanto, em condições ordinárias, ou seja, comuns, nunca foram capazes ou souberam fazer dois versos. Outros, ao contrário, são poetas, mas, como médiuns, só escrevem prosa, apesar do desejo que nutrem de escrever poesias. Entendeu aqui? Acontece a mesma coisa com o desenho, com a música e etc. Há médiuns que, sem possuírem conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas. Outros, para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Em suma, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que ele recebe mais facilmente trazem uma marca especial. Há ainda os que nunca saem de uma certa ordem de ideias e, quando delas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e quase sempre falsas. Além da questão das aptidões, os espíritos que se comunicam dão preferência a tal ou qual médium, de acordo com as suas simpatias. Assim, em igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médios, apenas porque estes lhe convêm mais. Então, olha aqui algo que é interessante quando ele diz assim, ó. Há ainda os que nunca saem de uma certa ordem de ideias e, quando delas se afastam, só obtêm comunicações incompletas. Porque há um tipo de médios que dão sempre as mesmas comunicações. A mesma forma, o mesmo jeito, o mesmo teor, ou sempre espírito sofredor, sempre espírito sofredor, sempre espírito sofredor. E quando de repente vai dar uma comunicação, de repente, de um espírito que venha trazer uma mensagem de incentivo, se torna algo muito lacônico, muito vago, muito curto, muito... não consegue aprofundar. É uma característica do médium. Entendeste? Por isso, quando você fala em médium psicofônico, dentro da psicofonia existe aí uma variedade. Uma variedade muito grande. Porque tem psicofônico que recebe, que passa sem se envolver emocionalmente, sem fazer um movimento físico. Tem médium psicofônico que ele literalmente incorpora, ele movimenta o rosto dele, as mãos, os braços, muda o tom de voz, ele se contorce, ele sente dor. Então, existem médiums e médiums dentro da faculdade da psicofonia. Então, por isso que os espíritos acabam tendo preferências. Olha, o trabalho que eu quero fazer, a Carla é o melhor médium nesse momento. Olha, para o trabalho que eu quero fazer, fulano cabe muito mais. Entendeu? Ficou alguma dúvida aí? Ficou claro? 186. Enganar-se-ia totalmente quem pretendesse obter boas comunicações de todos os gêneros simplesmente por ter ao seu alcance um bom médium, por mais facilidade que tenha para escrever. Nós temos, assim, uma péssima ideia de achar, porque a criatura tem uma excelente faculdade, que isso já vai garantir a ela ter excelentes comunicações. O que que a gente aprende? Espíritos nobres não falam por boca suja. É por isso que, quando você fala em psicografia, a primeira coisa, antes de saber o nome que assina, é quem é esse médium, qual a conduta desse médium. Só a gente fazendo essa pergunta, a gente já começa a perceber que, para o trabalho de psicografia e para publicar isso, nós temos bem poucos. Porque quando se fala de moral, o mundo pula bastante. Porque ninguém quer abrir mão para fazer sacrifício de nada. A gente quer ser espírita, mas continuar fazendo todas as nossas besteiras. Ninguém quer pagar o preço do sacrifício. Então, por isso, o nosso respeito pelo trabalho de um excelente médium chamado Francisco Cândido Xavier. A boca daquele homem era limpa. Os textos, as obras publicadas por Francisco Cândido Xavier, são textos limpos e grandiosos. Então, a gente não vai encontrar um Chico Xavier em cada esquina de cada estado. Entendeu o recado? Estou aqui idolatrando? Não estou. Estou usando o bom senso e a lógica. Então, porém, não é menos indispensável ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao Espírito. Precisamos, portanto, estudar a natureza do médium, como estudamos a do Espírito. Olha aqui, gente. Se eu tenho mais de 400 obras para estudar do Chico, e mais a série de Kardec, Revista Espírita, são 12, mais as 5 obras básicas, mais o que é o Espiritismo, mais Viagem Espírita. Gente, nós temos mais de 1.600 vídeos no nosso canal. Você sabe o que é 11 obras com O maiúsculo? Nós estamos estudando, colocando no canal. Se nós pegássemos pelo menos um livro do nosso canal... E eu tenho visto várias pessoas fazerem isso. Estou começando hoje e finalizo, acabei hoje. Muito obrigada, melhorei, você não tem noção. A Lígia que sempre lê os comentários, não é assim, Lígia? Porque o propósito da doutrina é a mudança moral do ser humano. E a gente tem falado isso aqui. Se o Espiritismo não te tornou uma pessoa melhor, troca de religião, ela não serviu para ti. Porque o Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Esse é o propósito dessa doutrina, nos tornarmos humanos melhores. Não é verdade? Então a gente não pode vir para cá para brincar. Então, material nós temos bastante. E aqui está bem claro, mas muito claro para grifar. Precisamos, portanto, estudar a natureza do médium, como estudamos a natureza do espírito. Porque são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Poxa, o Espírito veio e assinou Bezerra de Menezes. Gente, o povo da mesa já ficou todo envaidecido. Nossa, nós temos o Bezerra de Menezes como guia espiritual da casa. Só esse movimento de vaidade já caiu todo mundo. Quem me garante que aquela assinatura é Bezerra de Menezes? Outro movimento também. As pessoas acham que o ato de ter mudado a voz, isso garante que é um espírito. Quem te disse isso? Nós que estamos aqui lendo as mensagens, quantas vozes a gente faz? Então, sempre o que tem que ser avaliado é o teor, é o conteúdo, independente de quem está assinando. Não vá se fantasiar, se iludir pela assinatura. Verifique o conteúdo. Aí, há quem diga assim... E normalmente são os preguiçosos. Me perdoe. Não, tia, a gente lê tudo e retém o que é bom, como diz Paulo. E o que é bom se você não tem o parâmetro? Tudo que você lê, você vai achar que é autêntico. E qual é o nosso parâmetro? É a nossa base para levantar o edifício. São as obras básicas. Ainda há pouco, estudando obras póstumas, vimos um comentário da editora que não está de comum acordo com o que nós já estudamos nas obras básicas. Então, se a gente não tem esse estudo prévio, a gente olha, tá aqui, tá dizendo que pode. E não pode. E ainda diz que é Kardec, mas não leu a nota de rodapé, que era a anotação da editora francesa. Entendeu, gente? Então, olha aqui o cuidado. Então, tivemos aí dois elementos. O espírito, nós temos que conhecer a natureza do espírito. E com uma comunicação, ninguém vai conhecer a natureza do espírito. É necessário avaliar. Segundo, a natureza do médium. E ele diz uma terceira. Existe ainda um terceiro elemento que desempenha papel igualmente importante. É a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. Agora aqui é do evocador. É por isso que a gente fala assim, um grupo mediúnico, ele é um ser coletivo. Se não houver ali responsabilidade, aquele grupo não é um grupo sério. Comprometimento. Olha só. E isso é fácil de compreender. E aqui eu poderia colocar, quando ele fala de quem interroga, porque às vezes o médium é um médium de psicografia, a faculdade ela é neutra, não existe. Ele ter uma faculdade, isso vai garantir tudo. Nós já percebemos que não. Ele tem a faculdade, a qualidade vai estar vinculada à sua conduta moral. Então ele tem uma faculdade mediúnica maravilhosa, mas ele quer psicografar porque ele quer publicar por pura vaidade. Vai estar sendo assessorado por quem? Por espíritos nobres? Não. Se existe algo que afasta esses espíritos é a vaidade. Entendeu? Então, e eles sabem qual a intenção. Para que uma comunicação, e aqui o professor Allan Kardec grifou, para que uma comunicação seja boa, né? Excelente, seja boa, é preciso que proceda de um espírito bom. Primeiro ponto. Para que esse espírito bom possa, e ele grifou possa, mais ainda, colocou em negrito, possa transmiti-la, é indispensável que disponha de um bom instrumento. Não é só de um instrumento, tem que ser um bom instrumento. E para que ele queira, ele também grifou, queira transmiti-la, é necessário que o fim visado lhe convenha. O fim visado, se fosse orgulho, se fosse vaidade, para dizer eu tenho um livro publicado. Recentemente nós fomos chamados para dar uma palestra no hospital e a pessoa perguntou do currículo. E quando eu vou palestrar como espírita, eu falo meu currículo espírita. Não é o profissional que vai palestrar, não é o profissional. E no nosso movimento espírita nós estamos pecando muito. Eu espero que essa pandemia tenha nos ensinado um pouco. Porque hoje nós subimos ao púlpito acompanhado de um séquito de títulos não necessários, porque é o espírita que vai falar, aplausos delirantes até a quem fica assoviando, gritando. E eu olho para um lado e digo, cadê Jesus? Cadê Jesus? Transformamos os nossos encontros em um verdadeiro show, movido de muita vaidade e muito orgulho. E ainda mais doloroso, vou sempre repetir, pago. Só vai quem tem dinheiro para pagar a inscrição. Já começamos a excluir. Deveríamos fazer mais simples, mas que todos pudessem participar. Se Deus quiser, o movimento espírita vai acordar. E nós sempre vamos estar tocando nesse assunto. O EOS faz encontros aqui em Manaus, fazíamos, né, antes da pandemia. Reuníamos aí 140, 150, 160 pessoas, com lanche para todo mundo. Não cobramos nunca um real. Cada um leva uma coisinha, né, no lanche compartilhado. E tudo fica tão bonito, tão lindo, tão família. Você vai convidar um familiar seu, um irmão seu, e vai dizer, você tem que pagar para entrar. É demais na minha cabeça. Então nós temos que estar muito atentos. O espírito que lê no pensamento, julga se a questão que ele propõe merece resposta séria, e se a pessoa que a formula é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde seu tempo em lançar boas sementes em terreno pedregoso. Falando aqui de sentimento e coração. Porque ele aqui está citando o nosso querido Kardec, citando Jesus. Lembra do semeador? O semeador saiu a semear. Quando a semente cai ali no meio das pedras, o que que acontece?
Ela germina e logo morre.
Não tem profundidade. Caso contrário, não perde seu tempo em lançar boas sementes em terreno pedregoso. E é, então, que os espíritos levianos e zombeteiros entram em ação. Por quê? Pouco se importando com a verdade, não a encaram de muito perto e geralmente se mostram pouco escrupulosos quanto aos objetivos e meios empregados. Então, os espíritos nobres se afastam. Se afastaram por quê? Porque o médium tem boca suja. A intenção do grupo não é boa. Movido por vaidade, por orgulho. Então, o grupo de afinidade se aproxima. E passam aí a verdade mentirosa, né? E eles falam em nome de Deus, de Jesus, de amor. Mas no meio de tudo isso vai sendo inserido a maldade, a mentira. Tia, por que que o papai permite? Porque do jeito que nós encarnados temos livre-arbítrio, os espíritos desencarnados também o têm. E cada um faz a escolha com quem quer andar. Então somos nós que escolhemos quem serão os nossos parceiros ou os nossos comparsas. Para finalizar, diz o professor, vamos fazer um resumo dos principais gêneros de mediunidade a fim de apresentarmos de alguma maneira o seu quadro sinótico, compreendendo as que já descrevemos nos capítulos anteriores e a indicação do número em que foram tratadas com mais detalhes. Agrupamos as diferentes espécies de médiuns por analogia de causas e efeitos, sem que esta classificação tenha algo de absoluto. Algumas se encontram com facilidade, Outras, ao contrário, são raras e excepcionais, o que teremos cuidado de indicar. Estas últimas indicações foram todas feitas pelos espíritos, anota isso aqui, que, aliás, reviram, anota isso aqui, eles reviram este quadro com particular atenção e o completaram por meio de numerosas observações e novas categorias. Kardec fez o trabalho sozinho?
Não.
De sorte que o referido quadro é, a bem dizer, obra deles. Deles quem? Destacamos, entre aspas, as observações textuais que eles fizeram. Então, quando nós começarmos a ler daqui para frente, tudo que tiver aí entre
aspas,
quem falou?
Os espíritos.
Destacamos, entre aspas, as observações textuais que eles fizeram, sempre que nos pareceu conveniente assinalá-las. São, na sua maioria, de nada mais, nada menos que Erasto e Sócrates. Pouca coisa, né? Erasto e Sócrates. Gente, então aqui nós tivemos três informações maravilhosas. Primeiro, a natureza do espírito. Segundo, a natureza do médium. E a natureza do evocador, que eu poderia chamar hoje a natureza do grupo, tá? Daquele que estão ali se predispondo ao trabalho. Alguma colocação ou alguma pergunta? Tudo ok? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.